Este artigo será estudado na semana de 22 a 28 de outubro. Como este mundo chegará ao fim? Texto temático. Não estais em escuridão, de modo que aquele dia vos sobrevenha assim como a ladrões. 1 Tessalonicenses 5:4. Fique atento a estes pontos. Que acontecimentos ainda não vistos são apontados nos seguintes textos? 1 Tessalonicenses 5:3. Revelação 17:16. Daniel 2:44. Parágrafo 1. O que nos ajudará a ficar vigilantes e a enfrentar provações? Haverá em breve acontecimentos extraordinários. O cumprimento de profecias bíblicas confirma esse fato, de modo que devemos ficar vigilantes. O que nos ajudará nesse sentido? O apóstolo Paulo nos exorta a fixar os olhos nas coisas não vistas. Sim, temos de ter em mente a recompensa de vida eterna, seja no céu, seja na terra. Segundo o contexto, Paulo escreveu isso para incentivar os irmãos a se concentrarem no feliz resultado da fidelidade deles. Fazerem isso também os ajudaria a enfrentar as provações e a perseguição. 2 Coríntios 4, 8, 9 e 16 a 18. Parágrafo 2. A. O que temos de fazer para manter firme a nossa esperança? B. O que consideraremos neste e no próximo artigo? A exortação de Paulo contém um importante princípio. Para manter firme a nossa esperança, temos de olhar além das coisas vistas. Temos de focalizar acontecimentos significativos ainda não vistos. Portanto, consideremos 10 acontecimentos futuros, diretamente relacionados com a nossa esperança de vida eterna. A nota diz: os 10 acontecimentos serão considerados em duas partes, neste e no próximo artigo. Fim da nota. O que acontecerá pouco antes do fim? Parágrafo 3. A. Que acontecimento futuro é mencionado em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3? B. O que líderes políticos farão e quem talvez se junte a eles? Paulo menciona um desses acontecimentos futuros na sua carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 diz: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Jeová vem exatamente como ladrão, de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição, assim como as dores de aflição vêm sobre a mulher grávida, e de modo algum escaparão. Ele chama a atenção ao dia de Jeová, que aqui se refere ao período que começará com a destruição das religiões falsas e culminará na Guerra do Armagedon. No entanto, pouco antes de começar esse dia de Jeová, líderes mundiais estarão dizendo paz e segurança. Isso pode se referir a apenas um ou a uma série de acontecimentos. As nações possivelmente vão pensar que estão perto de resolver alguns de seus grandes problemas. E os líderes religiosos? Eles fazem parte do mundo, de modo que talvez se juntem aos líderes políticos. O clero estaria assim imitando os falsos profetas do antigo Judá, sobre os quais Jeová disse: estão dizendo, há paz, há paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. Parágrafo 4. Diferentemente da humanidade em geral, o que nós discernimos? Seja quem for que participe em dizer paz e segurança, esse acontecimento indicará que o dia de Jeová está para começar. Portanto, Paulo podia dizer: irmãos, não estais em escuridão, de modo que aquele dia vos sobrevenha assim como a ladrões, porque todos vós sois filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5:4 e 5. Diferentemente da humanidade em geral, nós discernimos o significado bíblico dos acontecimentos atuais. Como essa profecia sobre dizer paz e segurança se cumprirá? Temos de esperar para ver. Estejamos, pois, decididos a ficar despertos e manter os nossos sentidos. 1 Tessalonicenses 5:6. Rainha que calcula mal as suas chances. Parágrafo 5. A. Como começará a grande tribulação? B. Que rainha calculará mal as suas chances de sobrevivência? Que acontecimento ainda não visto ocorrerá a seguir? Paulo declarou: quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir instantaneamente a repentina destruição. A primeira fase dessa repentina destruição será o ataque à Babilônia, a grande, o império mundial da religião falsa, também chamada de meretriz. Revelação 17, 5, 6 e 15. Esse ataque contra todos os tipos de religião falsa, incluindo a cristandade, será o início da grande tribulação. Para muitos, esse acontecimento será espantoso. Por quê? Porque até então a meretriz confiantemente se considerará uma rainha que nunca verá pranto. Mas ela de súbito descobrirá que calculou mal as suas chances de sobrevivência. Ela será exterminada rapidamente, como que num só dia. Revelação 18, 7 e 8. Parágrafo 6. Quem destruirá as religiões falsas? O agressor da meretriz é identificado na palavra de Deus como fera de 10 chifres. Um estudo do livro de Revelação mostra que a fera se refere às Nações Unidas, ONU. Os 10 chifres simbolizam todos os atuais poderes políticos que apoiam essa fera cor de escarlate. Revelação 17, 3, 5, 11 e 12. Quão devastador será o ataque? As nações da ONU vão saquear as riquezas da meretriz, expor seu real caráter, devorá-la e queimá-la completamente. A sua destruição será definitiva. Revelação 17, 16 diz: E os 10 chifres que viste, e a fera, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão completamente no fogo. Parágrafo 7. O que desencadeará o ataque da fera? As profecias bíblicas indicam também o que desencadeará esse ataque. Jeová, de algum modo, porá no coração de governantes políticos a intenção de executar o pensamento dele, a saber, devastar a meretriz. Religiões que fomentam a guerra continuam a ser uma força divisória no mundo. Assim, as nações talvez venham a achar que destruir a meretriz servirá aos seus próprios interesses nacionais. De fato, quando os governantes atacarem, eles acharão que estão executando seu próprio um só pensamento. Na realidade, porém, eles agirão como um instrumento de Deus para exterminar toda a religião falsa. Assim, numa espantosa reviravolta, uma parte do sistema de Satanás atacará outra parte, e Satanás não conseguirá evitar isso. Ataque contra o povo de Deus. Parágrafo 8. O que é o ataque de Gog da terra de Magog? Depois da destruição das religiões falsas, os servos de Deus ainda estarão morando em segurança e sem muralha. Ezequiel 38, 11 e 14. O que acontecerá com esse aparentemente indefeso grupo de pessoas que continuarão a adorar a Jeová? Pelo visto, se tornarão alvo de um ataque total por parte de muitos povos. A palavra de Deus descreve essa ocorrência como o ataque de Gog da terra de Magog. Ezequiel 38, 2 diz: Filho do homem, fixa a tua face contra Gog da terra de Magog, o maioral chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Os versículos 15 e 16 dizem: E hás de vir do teu lugar, das partes mais remotas do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles montados em cavalos, uma grande congregação, sim, uma numerosa força militar. E forçosamente subirás contra o meu povo de Israel como nuvens cobrindo a terra. Isto ocorrerá na parte final dos dias, e eu certamente te trarei contra a minha terra, com o fim de que as nações me conheçam quando eu me santificar em ti perante os seus olhos, ó Gog. Como devemos encarar esse ataque? Parágrafo 9. A. Qual é o interesse principal do cristão? B. Que passos devemos dar agora para fortalecer nossa fé? Saber com antecedência desse ataque contra o povo de Deus não nos preocupa demais. Em vez disso, nosso interesse principal não é a nossa salvação, mas sim a santificação do nome de Jeová e a vindicação de sua soberania. De fato, Jeová declarou mais de 60 vezes: Tereis de saber que eu sou Jeová. Ezequiel 6, 7. Veja a nota. Assim, aguardamos com grande interesse o cumprimento desse notável aspecto da profecia de Ezequiel, confiando que Jeová sabe livrar da provação os de devoção piedosa. 2 Pedro 2, 9. Enquanto isso, queremos usar toda a oportunidade para fortalecer nossa fé a fim de sermos íntegros a Jeová, não importa que provas nos sobrevenham. O que devemos fazer? Devemos orar, estudar a palavra de Deus, meditar nela e divulgar a mensagem do reino. Se fizermos isso, manteremos firme como uma âncora a nossa esperança de vida eterna. As nações terão de reconhecer a Jeová. Parágrafos 10 e 11. Que acontecimento levará ao Armagedom e o que ocorrerá nesse período? Que acontecimento extraordinário será desencadeado pelo ataque aos servos de Jeová? Por meio de Jesus e dos exércitos celestiais, Jeová intervirá em favor de seu povo. Essa intervenção será a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, Armagedon. Revelação 16, 14 e 16. Por meio de Ezequiel, Jeová diz a respeito dessa guerra. Vou chamar contra Gog uma espada em toda a minha região montanhosa, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová. A espada de cada um virá a ser contra o seu próprio irmão. Em pânico, os do lado de Satanás serão lançados em confusão e voltarão as armas contra suas próprias fileiras, guerreiro contra guerreiro. Mas Satanás também sofrerá dano. Jeová declara, farei cair fogo e enxofre sobre Gog, sobre suas tropas e sobre os muitos povos com ele. Ezequiel 38, 21 e 22. O que resultará dessa ação divina? Parágrafo 12. O que as nações serão obrigadas a reconhecer? As nações terão de reconhecer que sua derrota esmagadora é causada por ordem do próprio Jeová. Daí, como fizeram no passado os egípcios que perseguiram os israelitas no Mar Vermelho, as forças de Satanás talvez bradem em desespero. Jeová certamente está lutando por eles. Êxodo 14, 25. As nações serão obrigadas a reconhecer a Jeová. Ezequiel 38, 23 diz, e eu hei de magnificar-me e santificar-me e dar-me a conhecer aos olhos de muitas nações, e terão de saber que eu sou Jeová. Quão perto estamos do início dessa cadeia de acontecimentos? Não surgirá mais nenhuma potência mundial. Parágrafo 13. O que sabemos sobre a quinta parte da estátua descrita por Daniel? Uma profecia no livro de Daniel nos permite saber onde estamos na corrente do tempo. Daniel descreve uma estátua em forma humana feita de diferentes metais. Ela simboliza sucessivas potências mundiais que têm exercido forte influência sobre o povo de Deus, no passado e no presente. São elas: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a última, nos nossos tempos, ainda outra potência mundial. Um estudo da profecia de Daniel mostra que essa última potência mundial é retratada na estátua pelos pés e seus dedos. Na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos formaram uma parceria especial. Realmente, a quinta parte da estátua de Daniel é a potência mundial anglo-americana. Os pés formam a última parte da estátua, indicando que nenhuma outra potência mundial humana entrará em cena. Serem os pés e seus dedos compostos de ferro e argila retrata o estado enfraquecido da potência mundial anglo-americana. Parágrafo 14. Que potência mundial será a dominante quando irromper o Armagedon? A mesma profecia indica que, em 1914, o reino de Deus, retratado por uma grande pedra, foi cortado do monte que simboliza a soberania de Jeová. Essa pedra se desloca velozmente rumo ao seu alvo, os pés da estátua. No Armagedon, os pés e o resto da estátua serão esmagados. Daniel 2, 44 e 45 diz, e nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado, e o próprio reino não passará a qualquer outro povo. Esmiuçará e porá termo a todos estes reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Pois viste que se cortou do monte uma pedra, sem mãos, e que ela esmiuçou o ferro, o cobre, a argila modelada, a prata e o ouro. O próprio grandioso Deus tem dado a conhecer ao rei o que há de acontecer depois disso. E o sonho é certo, e a sua interpretação é fidedigna. Portanto, a potência mundial anglo-americana ainda será a potência mundial dominante quando irromper o Armagedon. Que emoção será testemunhar o cumprimento pleno dessa profecia? A nota diz, a frase porá termo a todos estes reinos, em Daniel 2,44, se refere aos reinos, ou potências mundiais, retratados pelas partes da estátua. No entanto, segundo uma profecia bíblica paralela, os reis de toda a terra habitada serão alinhados contra Jeová no grande dia de Deus o Todo-Poderoso. Revelação 16,14. Assim, não só os reinos da estátua, mas também todos os outros reinos deste mundo serão destruídos no Armagedon. Fim da nota. Mas o que Jeová tem em reserva para o próprio Satanás? O que acontecerá com o principal adversário de Deus? Parágrafo 15. Depois do Armagedom, o que acontecerá com Satanás e seus demônios? Primeiro, Satanás terá de testemunhar do começo ao fim a eliminação de sua inteira organização terrestre. Daí, o próprio Satanás se tornará o foco da atenção. O apóstolo João relata o que acontecerá a seguir. Revelação 20, 1 a 3 diz: E eu vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele se apoderou do dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e fechou e selou este sobre ele, para que não mais desencaminhasse as nações, até que tivessem terminado os 1000 anos. Depois destas coisas, terá de ser solto por um pouco. Jesus Cristo, o anjo com a chave do abismo, se apoderará de Satanás e seus demônios, os lançará no abismo e os manterá ali por 1000 anos. Essa ação será o estágio inicial do machucar a cabeça da serpente. A nota diz: O esmagamento final da cabeça da serpente ocorrerá depois do fim dos 1000 anos, quando Satanás e seus demônios forem lançados no lago de fogo e enxofre. Revelação 20, 7 a 10. Fim da nota. Parágrafo 16. O que significará Satanás estar no abismo? O que é o abismo no qual Satanás e seus demônios serão lançados? A palavra grega avissos, usada por João, significa muito ou extremamente profundo. É também traduzida insondável, ilimitado e o vazio infinito. Portanto, é um lugar totalmente fora do alcance de qualquer um, exceto de Jeová e de seu anjo designado que tem a chave do abismo. Ali, Satanás estará inativo, como que morto, para não mais desencaminhar as nações. Realmente, esse leão que ruge será silenciado. 1 Pedro 5:8. O que se segue é informação adicional. 5 acontecimentos futuros. 1. Proclamação de paz e segurança. 2. Nações atacam e destroem Babilônia a Grande. 3. Ataque contra o povo de Jeová. 4. Guerra do Armagedom. 5. Satanás e seus demônios são lançados no abismo. Voltando ao artigo. Acontecimentos que levarão a um período de paz. Parágrafos 17 e 18. A. Que acontecimentos ainda não vistos já consideramos? B. Depois desses acontecimentos, que período desfrutaremos? Acontecimentos significativos e eventos extraordinários estão à nossa frente. Aguardamos ver como será feita a declaração paz e segurança. Daí seremos testemunhas da destruição de Babilônia a Grande, do ataque de Gog e de Magog, da batalha do Armagedom e do lançamento de Satanás e seus demônios no abismo. Depois desses acontecimentos, com o fim de toda a perversidade, entraremos num novo capítulo na vida, o reinado milenar de Cristo, com abundância de paz. Salmo 37, 10 e 11. Além dos 5 acontecimentos que já examinamos, há outras coisas não vistas nas quais queremos fixar os olhos. Essas coisas ou acontecimentos serão consideradas no próximo artigo. Depois de ouvir esse artigo, como responderia? Que acontecimentos ainda não vistos são apontados nos seguintes textos? 1 Tessalonicenses 5:3. Revelação 17:16. Daniel 2:44. Fim do artigo.